Dessa segunda-feira, dia 29 de novembro, com transmissão direta pelo canal do YouTube e também com tradução por linguagem brasileira de sinais. Desejo e cumprimento os nobres pares, embaixador Júlio César Barbosa Trindade, nosso vice-presidente, que hoje retorna à casa depois de uma longas férias, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, juiz Juliano Tanos, juiz Amonique Machiosa Leite, juiz Alexandre Branco Pucci, juiz Wagner Mansur Saad, nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, nossos servidores do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Vinícius Monteiro Paiva, que nos dá o prazer hoje da sua presença, nossos intérpretes. Eu desejo, então, uma boa tarde, uma boa sessão a todos. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, doa por aprovado. Nós temos aqui uma continuação de julgamento, o número 1 da pauta, o recurso eleitoral 0600-366-47-2020, de Amambai, primeira zona eleitoral, recorrente José Cristóvão de Oliveira Bambil. Recorrente também Paulo Leandro de Oliveira, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatora juíza Monique Machioli Leite. A sessão foi o julgamento foi adiado para a sessão em face do pedido de vista formulado pelo quarto vogal, o juiz Daniel Castro Gomes da Costa. Após a relatora, em parte com o parecer, dar parcial provimento ao recurso, sendo acompanhada pelos vogais segundo o juiz Wagner Mansur Saad e terceiro desembargador Júlio César Barbosa Trindade, enquanto que o primeiro vogal, o juiz Alexandre Branco Pucci, divergiu, dando provimento ao recurso. O quinto vogal, o juiz Juliano Tanos, aguarda. Eu passo então a palavra ao detentor de vista, juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Senhor presidente, boa tarde a todas e a todos. Eu disponibilizei o voto, senhor presidente. Em apertada síntese, eu inicialmente registrei meu posicionamento acerca do tema, que foi inaugurada a prestação de contas de número 060-1182 de 2018, na qual severei que, apesar de não haver restrição legal expressa, a contratação de familiares com recurso do fundo é incompatível com o conjunto jurídico constitucional, porquanto as situações anidem a sobreposição de interesses privados em detrimento de interesses públicos, em dissonância com os princípios da impessoalidade, moralidade, isonomia, esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. Ademais disso, senhor presidente, eu também compreendo que, considerando o novo regime jurídico de financiamento, o processo de prestação de contas, apesar de se limitar à averiguação da regularidade contábil da campanha, também deve ser analisado de acordo com o sistema constitucional vigente, com censura da Justiça Eleitoral, quando recursos públicos são direcionados a cônjuges, companheiros, parentes de candidato, em linha reta, colateral, afinidade ou até terceiro grau, inclusive, segundo a inteligência do prevê a súmula 13 do STF. Todavia, senhor presidente, ressalvado esse meu entendimento, tenho que me curvar ao já referido pela eminente relatora, precedente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o recurso especial de número 060-1163-94, acórdão de 29 de setembro de 2020, relator ministro Sérgio Banhos, o qual aduz que, concomitantemente ao respeito aos princípios norteadores que regem as despesas com recursos públicos, notadamente os já citados princípios da transparência, moralidade, economicidade, razoabilidade, boa-fé, dentre outros, há que se examinar se os serviços prestados pelos parentes contratados foram devidamente concretizados e se os valores estão razoáveis e proporcionais na prestação de contas. Nessa consecução, presidente, no caso concreto, verifique que os gastos com contratação de parentes do recorrente, como coordenadores de campanha, estão compatíveis com as funções desempenhadas, bem como não foram excessivos de modo a privilegiar os parentes do recorrente, haja vista que o dispêndio com os serviços contratados corresponde a aproximadamente 5,8% total das despesas de campanha, não se verificando na espécie afronta aos princípios da razoabilidade e economicidade. Importa destacar, hein, senhor presidente, conforme assentado na sentença recorrida, que o recorrente, intimado para esclarecer a irregularidade apontada, o candidato trouxe aos autos fotografias e termos de declaração de Gabriel Anastácio Rossi, Jonas Oliveira Buzzi, Lidiane Fátima de Oliveira e faço identificação do ID, ambos declarando que Rosângela Maria Bambil, Maria Eduarda Bambil Mazan e ainda José Marcelo Bambil efetivamente trabalhavam na campanha eleitoral. Juntou também documentos comprobatórios de parentesco com Rosângela, Maria Eduarda e José Marcelo, e os contratos de prestação de serviço, os quais comprovam que o serviço foi efetivamente prestado, não havendo, portanto, causa para devolução ao Tesouro Nacional dos valores despendidos com a contratação. Nesse arcabouço fático, presidente, eu trago aqui alguns julgados do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, eu peço bem à preeminente relatora, ressalvando meu entendimento pessoal sobre a matéria, para acompanhar o voto divergente do eminente juiz Alessandro Pucci, no sentido de afastando pela aprovação de contas e afastando a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional. Como voto, presidente?
Então, Vossa Excelência acompanha a divergência. Como vota o juiz Juliano Tano?
Boa tarde, presidente, demais integrantes dessa corte. Presidente, eu vou pedir vista para a próxima segunda-feira.
Próxima segunda?
Uhum.
Então, conclusão de julgamento adiada para a sessão do dia 6 do corrente de dezembro, em face do pedido de vista formulado pelo quinto vogal, após a relatora, em parte comparecer, dar parcial provimento ao recurso, sendo acompanhada pelos vogais segundo e terceiro. Enquanto que o primeiro vogal, juiz Alexandre Branco Pousse, divergiu dando provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo quarto vogal, juiz Daniel Castro Gomes da Costa. Nós temos aqui um pedido de sustentação oral formulado pelo doutor Vinícius. É o processo número 7 da pauta, então eu vou anunciá-lo. Recurso eleitoral 0600-561-76-2020, de Três Lagoas, 51ª Zona Eleitoral, recorrentes Fabrício Venturoli Lunardi e Vilma Luiza Lara Ramelli, recorrido da Justiça Pública Eleitoral, relatora juíza Monique Machioli Leite. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Doutor Vinícius, boa tarde. Eu indago de Vossa Excelência e dispenso a leitura do relatório.
Sim, senhor presidente.
Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.
Perfeito. Gostaria de pedir sua licença, Excelência, para tirar a máscara.
Como não? Problema.
Estamos todos distantes aqui. Fica mais fácil da gente se expressar. Muito obrigado. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, doutora Monique Marchioli, excelentíssimos senhores integrantes dessa corte eleitoral, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, nossos ilustres servidores e demais colegas que aqui nos assistem por videoconferência. O caso dos autos, excelências, é uma prestação de contas referente à campanha eleitoral do ano de 2020 e o recorrente foi candidato ao cargo de prefeito do município de Três Lagoas. A sentença de primeiro grau, que ora é combatida, julgou desaprovadas as contas prestadas e condenou ao ressarcimento ao erário do valor de R$ 46.400. Então, neste caso, o que nós temos? Três pontos que são importantes para o nosso julgamento. O primeiro é utilização de recursos próprios do candidato sem trânsito pelas contas de campanha para pagamento de impulsionamento de rede social, a contratação de um fornecedor com cadastro irregular junto à Receita Federal, que são dois pontos menores. Mas o grande ponto, que representa inclusive a maior expressividade econômica aqui discutida, é a doação de verbas do fundo eleitoral para candidatos a vereador que não foram direcionadas às contas específicas para trânsito de receitas oriundas do fundo eleitoral. Foram 8 candidatos ao cargo de vereador da cidade de Três Lagoas que receberam quantias idênticas no valor de R$4.000, direcionados pela candidata a vice-prefeita do município de Três Lagoas, e que, no momento do recebimento dessas doações, indicaram aos doadores as contas nas quais gostariam que fossem recebidas aquelas importâncias. Dessa forma, foi realizada a doação, e quando da prestação de contas, já na prestação individual de cada um desses candidatos ao cargo de vereador, houve a irregularidade, né, o apontamento dessa irregularidade, que culminou na condenação dos mesmos à devolução desse montante ao Tesouro Nacional. Porém, neste momento, estamos diante de uma situação praticamente idêntica. Todavia, aqui temos alguns pontos que merecem ser ressaltados. Em primeiro lugar, excelências, devemos atentar que essas contas elas foram indicadas pelos próprios beneficiários. Então, não caberia aos recorrentes, não seria razoável impor aos recorrentes que fizessem uma fiscalização de qual das contas, se todas as 3 contas foram abertas para o trânsito das receitas de campanha, se essa era especificamente a conta registrada para recebimento dos valores do fundo eleitoral. De mesma forma, a prática não trouxe prejuízo algum à fiscalização da utilização dos recursos públicos. Por quê, excelências? Porque, no caso, essa doação foi o único recurso que os candidatos a vereador utilizaram em suas campanhas. Então, a parte do equívoco na denominação das contas onde transitaram esses recursos, não houve prejuízo algum à fiscalização da utilização desses recursos. E assim eles foram feitos, assim a prestação de contas desses recursos foi feita, as comprovações foram devidamente apresentadas e não houve nenhum prejuízo ao dever de comprovar a utilização desses recursos. E, por fim, chamo a atenção ao ponto de que essa devolução que está sendo agora imputada aos recorrentes, ela já foi imputada aos candidatos a vereador que receberam, os beneficiários dessa doação. Portanto, para se evitar o bis in idem, faz-se necessário que, a princípio, que se afaste essa obrigação dos doadores, pelas razões já esposadas, e, alternativamente, que conste especificamente quanto à solidariedade, se assim for do entendimento de Vossas Excelências. É com base nesses fundamentos, nessas razões ora expostas, que rogamos pelo conhecimento e provimento do recurso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Passo a palavra, sua excelência, procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Boa tarde, presidente, pessoa de quem cumprimenta os demais integrantes da corte, parabenizo o doutor Vinícius. No entanto, os temas que levantou a sustentação oral já foram enfrentados no nosso parecer, de modo que eu reitero pelo provimento do recurso.
Passo a palavra, sua excelência, a relatora, a juíza Monique Machado Leite.
Boa tarde, senhor presidente, demais colegas que acompanham essa corte, também o senhor procurador, os senhores advogados e também todos aqueles que estão acompanhando através do YouTube essa sessão. Primeiro, eu cumprimento o advogado, Dr. Vinícius, pela sustentação. Então, eu vou passar aqui ao meu voto. Primeiro, eu conheço do recurso porque ele é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade. São três pontos realmente aqui que foram pelas quais as contas foram desaprovadas. O primeiro item, o primeiro ponto, utilização de recursos próprios para pagamento de despesas com impulsionamento de conteúdo. 2, contratação de fornecedor em situação cadastral irregular perante a Receita Federal do Brasil. E 3, repasse regular de recursos Fundo Especial de Financiamento de Campanha para conta outros recursos de outros candidatos. Quanto ao primeiro tópico, utilização de recursos próprios para pagamento de despesas com impulsionamento de conteúdos, consta dos autos que os recorrentes realizaram doação estimada em dinheiro no valor de R$ 500 com impulsionamento de conteúdo contratado junto a terceiros para sua própria campanha. Nos termos do artigo 21, inciso 1 e 2 da Resolução TSE 2367/2019, as doações de recursos próprios, inclusive pela internet, só podem ser realizadas por meio de transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado ou doação ou cessão temporária de bens e serviços estimáveis em dinheiro com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é responsável direto pela prestação de serviços. E 3, instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sites da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares. Os recorrentes alegam que o candidato a prefeito, Fabrício Venturoli Lunardi, efetuou doação de serviços de publicidade dentro dos limites estabelecidos pela legislação e que é o responsável direto pela sua página das redes sociais. Todavia, a razão não lhes assiste. Ocorre que, além do pagamento da despesa não ter transitado pela conta corrente de campanha, foi lançada a título de doação estimada em desacordo com a resolução de regência, haja vista que o candidato doador não é o responsável direto pela prestação de serviço de impulsionamento, como bem abordado no parecer conclusivo, que eu cito aqui, não vou, vou deixar de citar o parecer conclusivo, e também eu trago aqui trechos do parecer da Procuradoria, onde diz o seguinte: ante o exposto, resta claro que a situação em contento trata-se de utilização de recurso financeiro que não proveio das contas especificadas de que tratam os artigos 8º e 9º da Resolução TSE 23.607/2019, implicando na desaprovação das contas prestadas nos termos do caput do artigo 14 da mesma resolução. Ainda, o artigo 32 da Resolução número 23.607/2019, inciso 6, prevê que tais recursos de origem não identificada não podem ser utilizados pelos candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional. Acertado, portanto, a sentença recorrida. No que pertine à irregularidade em questão, essa compromete a prestação como um todo, já que impede a identificação clara e precisa de origem e destino de recurso. Quanto ao item 2, contratação de fornecedor em situação cadastral irregular perante a Receita Federal do Brasil, conforme consta, foi identificado mediante a integração do módulo de análise do SPCE com as bases de dados da Secretaria da Receita Federal, que os recorrentes realizaram com recursos do Fundo Especial de Campanha, a confecção de material gráfico, santinhos, de propagandas para a campanha eleitoral junto ao fornecedor com situação fiscal irregular. Os recorrentes alegam, em síntese, que a empresa está regular e, no caso de constatada eventual irregularidade, não tem prova de ser período de contratação e, ademais, a declaração da inaptidão do CNPJ é inconstitucional. A resignação não prospera. Observa-se que o candidato Fabrício Venturoli Lunardi contratou a empresa Edson Batista ME, cito aqui o CNPJ, para a confecção de material gráfico de propaganda para a campanha eleitoral no valor de R$ 13.949,60. Ocorre que o fornecedor se encontrava com a situação cadastral inapta junto à Secretaria da Receita Federal à época da contratação, em 10/11/2020, só vindo a regularizar sua situação junto ao fisco em 18/3/2021, condição que deveria ser de conhecimento do candidato ao celebrar o contrato, uma vez que é essencial ao prestador de serviço estar em situação regular junto ao órgão fiscalizador. Logo, diante da situação irregular do fornecedor, a utilização de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Campanha denotam a ausência de consistência e confiabilidade nas contas prestadas, uma vez que, submetidas a outros elementos de controle hábeis a validar as informações prestadas, resultaram na impossibilidade de atestar sua fidedignidade, consistindo em falha grave, geradora de potencial de desaprovação. por ilícitos dativos, me impede trazer os critérios utilizados para a emissão do parecer conclusivo. Abre aspas. Diligenciando para apresentar esclarecimento sobre a inconsistência perante a Receita Federal do Brasil, o prestador se limitou a informar que a situação cadastral do fornecedor foi regularizada em 18/3/2021, apresentando o comprovante de inscrição e de situação cadastral junto à Receita Federal do Brasil. Em que pese a regularização cadastral do fornecedor perante a Receita Federal em 18/3/2021, a época da contratação e pagamento, 10/11/2020, a contratada estava irregular com a Receita Federal do Brasil. Fecha aspas. Peço vênia para citar também um trecho do parecer da Procuradoria Regional, que abordou essa impropriedade com muita precisão, ao qual também adoto como razões de decidir. Vou deixar de, não vou citar aqui agora, porque já está disponibilizado no voto. A terceira, portanto, nesse caso aqui, também resta comprovada a irregularidade. E quanto ao item 3, repasse regular de recurso de fundo especial de financiamento de campanha para conta de outros recursos de outros candidatos. Também foi identificado na prestação de contas dos recorrentes transferências bancárias realizadas pela candidata à vice-prefeita na chapa, Vilma Luísa Lara Hamed, da sua conta específica para trâmite de recursos Fundo Especial de Financiamento de Campanha, para conta outros recursos de 8 candidatos a vereador no valor de R$ 4.000,00, totalizando R$ 32.000,00, em desacordo com o estabelecido no artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução TSE 2367/2019. Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, que os recursos foram transferidos para a única conta aberta pelos candidatos ao cargo de vereador, tendo eles movimentado apenas essa verba, não havendo falar em desvirtuamento ou disposto ao artigo 17, parágrafo 1º e 2º, da Resolução número 2367/2019. Acrescentando ainda que, nos termos da legislação, existe responsabilidade solidária entre o candidato e o partido de filiação, artigo 241 do Código Eleitoral, de modo que, mantida a ordem de devolução, essa deve recair sobre os beneficiários, ao seu partido e não aos recorrentes, e, além disso, os candidatos e vereadores já foram condenados à devolução de valores recebidos, havendo-se mantida a condenação, cobrança em duplicidade. Mais uma vez, a insurgência não prospera. É certo que as contas de campanha possuem finalidades específicas, conforme os artigos 8 e 9 da Resolução 23.607/2019, com o objetivo da utilização diverso daquele realizado pelo candidato. Observa-se, portanto, que os valores foram indevidamente transferidos da conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para a conta outros recursos, operação expressamente vedada, artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.607/2019. Significa dizer que houve confusão entre os recursos de recursos públicos e privados. A operação indevidamente realizada impede a correta fiscalização da movimentação financeira, conforme o artigo 64, parágrafo 5º da Resolução TSE 2367/2019, impõe o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional nos termos do parágrafo 1º do artigo 79 da Resolução supracitada. Nesse ponto, eu trago um trecho aqui, eu colaciono um trecho da sentença que abordou essa irregularidade com bastante precisão, e também um trecho do parecer da Procuradoria com as razões que também adoto. E, portanto, a falha apontada comprometeu a prestação de contas, obstando o seu real escopo, que é propiciar à Justiça Eleitoral o controle de movimentação financeira empreendida pelos candidatos nas eleições. Concluindo, assim tenho que as falhas detectadas são graves e comprometem a regularidade das contas como um todo, já que impedem a identificação clara e precisa da origem dos recursos. Start, não há transparência nas contas em análise, situação que impede, dificulta e embaraça o controle contábil por essa justiça especializada. E por essa razão, não há possibilidade de aprovação nem mesmo com ressalvas. Diante da natureza da expressividade da irregularidade, que corresponde a 31,20%, R$ 46.469,60, total de recursos movimentados, R$ 148.845,00. Não há que se falar em aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que os atos praticados pelos recorrentes carregam consigo um potencial lesivo à transparência, impedindo que a sociedade tenha conhecimento das receitas obtidas pelos candidatos, assim como a destinação das despesas efetuadas. Eu tinha exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que desaprovou as contas dos recorrentes, determinando a devolução no valor de R$ 46.449,60 ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente.
Obrigado. Como vota o juiz Alexandre Branco Pus?
Acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Como eu não entendi?
Acompanho a relatora, senhor presidente. Com a relatora.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos demais membros dessa mesa de julgamento. O que me preocupa só é com relação a um fato afirmado na sustentação do oral, que eventualmente constou nas razões recursais e que eu não gostaria que passasse como lacuna. A doutora Monique, creio, fez uma abordagem correta e conclusiva com relação a esse tema. O advogado, na sustentação oral, apontou duas questões como principais. A de que a doação ou a transferência foi feita mediante a solicitação de indicação de uma conta específica pelos candidatos destinatários e que esses candidatos fizeram essa indicação. Consequentemente, a candidata transferidora não teria como fiscalizar qual conta era destinatária da verba. Resumindo exclusivamente na questão da confusão, ou trazendo a consequência da confusão. Eu não sei, e me socorro da doutora Monique como relatora, se essa questão foi verificada nos autos como razão de recurso ou apenas surgiu agora na sustentação oral, doutora Monique. Me permito fazer esse questionamento.
Tá. Doutor Wagner, eu vou olhar aqui o relatório só um pouquinho.
Bom, de qualquer sorte, eu quero acrescer às observações da doutora Monique o disposto no parágrafo 9 do artigo 17 da resolução 23.67. A responsabilidade anotada na resolução é prioritariamente ao repassador. Tanto que o dispositivo está nos seguintes termos. Devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse, tido como irregular, respondendo solidariamente, e aí a questão agitada que a doutora Monique observou no julgamento, solidariamente pela devolução, o recebedor. Então, de qualquer sorte, a responsabilidade dessa solidariedade que está aqui, eu não sei se vai ou não consignar com o benefício de hora, é um tema que, para mim, é, de certo modo, inédito. Perfeito? Entretanto, acompanho a doutora Monique no seu bem fundamentado voto, destacando para que não passe como eventual omissão a justificar embargos essa questão de que, pelo dispositivo do artigo 17, parágrafo 9, a ordem de solidariedade, em tese, está fixando uma ordem em prejuízo da recorrente. Doutora Monique, a senhora já tem a observação?
Só um pouquinho, doutor Wagner, que eu estou olhando aqui.
Pois não. Eu peço tolerância a Vossa Excelência, presidente, para que não precisamos retornar com o processo com um pedido de vista, alongando ainda mais as sessões vindouras que já estão bastante avolumadas, né?
Está pedindo...
Não, estou pedindo desculpas por tá retardando aqui a conclusão do meu voto.
Não, então Vossa Excelência está acompanhando a relatora.
Sim, doutor Wagner, eles falaram no recurso, sim, que era a única conta aberta fornecida pelos candidatos. Isso consta realmente no recurso.
Me parece que a justificativa é um pouco diferente daquela que foi feita na sustentação oral, consequentemente, eu acompanho a relatora na íntegra. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como voto, desembargador Júlio Zabra, Vossa Excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Peço permissão para, em vosso nome, cumprimentar os demais pares, o senhor procurador, advogados que estão presentes. Mas eu acompanho o nosso relator, senhor
presidente. Como voto, o juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Senhor presidente, eu peço vista para a sessão de amanhã.
Para a sessão de... E amanhã? Então, conclusão de... Bom, o juiz Juliano está da guarda. Então, conclusão de julgamento adiado para a sessão do dia 30 do corrente, em fase do pedido de vista formulado pelo quarto vogal, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, após a relatora comparecer, negar provimento ao recurso, sendo acompanhado pelos vogais primeiro, segundo e terceiro. O quinto aguarda. Doutor Vinícius, muito obrigado. Então, nós continuaremos amanhã.
Agradeço, obrigado. Senhor presidente. Uma boa tarde, um bom trabalho boa a todos. Tarde.
Então, nós retornamos à pauta normal. É o processo número 2 da pauta, Maracaju, recurso eleitoral 0600-331-42-2020, 16ª Zona Eleitoral, recorrente Juscelino Nunes, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Juliano Tanos, o parecer é pelo desprovimento do recurso, eu consulto Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantido o parecer, passa a palavra Sua Excelência, o relator juiz Juliano Tanos.
Mais uma vez, boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os integrantes da corte, ao doutor representante do Ministério Público Eleitoral, aos servidores. Presidente, eu vou pedir licença para ler a ementa pela matéria já amplamente decidida, recurso, prestação de contas, candidato, eleições 2020, não apresentação de extratos bancários, divergência entre a movimentação financeira declarada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições bancárias à Justiça Eleitoral. Comprometimento da regularidade das contas. Não incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manutenção da sentença, desaprovação das contas, recurso desprovido. A falta de apresentação dos extratos pelo recorrente é motivo suficiente para a desaprovação das contas, pois impediu a Justiça Eleitoral de proceder à análise das contas na sua integralidade, comprometendo a sua regularidade, não incidindo na espécie a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade para revelar os referidos irregularidades, para relevar, perdão. No caso, embora a remessa dos extratos eletrônicos pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral tenham possibilitado a constatação de divergência entre a movimentação financeira declarada nas contas e a constante dos extratos eletrônicos, destaca-se que referidos extratos eletrônicos têm como finalidade a sua disponibilização para consulta pública na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, de modo a possibilitar o controle pela sociedade dos recursos de campanha movimentados pelo candidato, não recaindo sobre o órgão jurisdicional o dever de suprir a falta da juntada do extrato bancário pelo prestador por meio de exame de extratos eletrônicos enviados pelas instituições bancárias. Logo, na ausência dos extratos bancários de forma definitiva, a documentação não abarcou todo o período de campanha eleitoral, o que configura uma falha grave que recomenda a desaprovação das contas pela linha da jurisprudência mansa e pacífica do Tribunal Superior Eleitoral. E a parte dispositiva, ante o exposto, com parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento,
mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juiz da 16ª Zona Eleitoral de Maracaju. É como voto, presidente.
Obrigado. Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Juiz Alexandre Branco Costa.
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Também acompanho o relator, senhor presidente.
Desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade.
De acordo com o novo relator.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
De acordo.
A unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso, nós temos o voto do relator. Número 3 da pauta, recurso eleitoral 0600-333-79-2020, de Sonora, 26ª Zona Eleitoral, recorrente Leusa Bispo da Silva Roman, recorrida à Justiça Pública Eleitoral, relatora juíza Monique Machado Leite, o parecer pelo desprovimento do recurso, eu consulto sua excelência, procurador, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantido o parecer, passa a palavra sua excelência, relatora juíza Monique Machado Leite.
Senhor presidente, como eu já disponibilizei o voto e é uma matéria que a gente vem tratado com reiteradas vezes aqui, eu vou ler só a ementa também. Recurso eleitoral em prestação de contas, pleito municipal, eleições 2020. Candidata vereadora, ausência de abertura de conta bancária específica e seus respectivos extratos. Artigo 8º e 9º da resolução TSE 2367/2019, falha que compromete a regularidade, confiabilidade e transparência da prestação de contas e impede o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral. Desaprovação, recurso desprovido, sentença mantida. A abertura de conta bancária para a movimentação de recursos privados de campanha é obrigatória conforme se depreende do artigo 3º e 8º da Resolução TSE 2367/2019. A ausência da abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha trata-se de falha grave, que por si só leva à desaprovação de contas, pois afeta toda a prestação e inviabiliza a fiscalização de balanço contábil. Antes do exposto, acompanho o parecer da doutora Procuradoria Eleitoral, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que desaprovou as contas da recorrente. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como voto, o juiz Alexandre Branco Poço?
Com a eminente relatora, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Acompanho o relator.
Desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade.
Acompanho o relator.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Acompanho a eminente relatora, presidente.
Juiz Juliano Tano.
Acompanho a relatora.
A unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Número 4 da pauta, recurso eleitoral 0600-340-04-2020, Maracaju, 16ª Zona Eleitoral, recorrente Paula Andréia Monteiro Echeverria, recorrida da Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Juliano Tanos, o parecer pelo desprovimento do recurso. Eu consulto Sua Excelência, Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra Sua Excelência, o relator, juiz Juliano Tano.
Presidente, no mesmo modo do número 2 da pauta, aqui não foram juntados extratos por parte do candidato, e eu entendi no voto que os extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira não suprem a necessidade. Então, lendo a parte dispositiva do voto, ante o exposto, com o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a íntegra da sentença proferida pelo juiz da 16ª Vara Zona Eleitoral de Maracaju. É como voto, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Juiz Alexandre Branco Poço.
O eminente relator, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Também com sua excelência, relator.
Desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade.
De acordo.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Acompanho, relator, presidente.
A unanimidade com o parecer negaram o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Número 5, recurso eleitoral 0600-354-85-2020 de Maracaju, 16ª Zona Eleitoral, recorrente Josué da Silva, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatora juíza Monique Machado Leite, ao parecer pelo desprovimento do recurso, consulto sua excelência, procurador regional eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantido o parecer, palavra sua excelência, relatora juíza Monique Machado Leite.
Da mesma forma, eu já disponibilizei o voto e vou também fazer a leitura apenas da ementa. Recurso eleitoral em prestação de contas, pleito municipal, eleições 2020, candidato a vereador, ausência de extratos bancários, artigo 53, resolução TSE 2367-2019, sobra de campanha não esclarecida, falha que compromete a regularidade, confiabilidade e transparência da prestação de contas e impede efetivo controle das contas pela justiça eleitoral, desaprovação, recurso desprovido, sentença mantida. Nos termos da legislação aplicável, é obrigatória a apresentação dos extratos de contas bancárias abertas em nome do candidato de partidos públicos, inclusive das contas abertas para movimentação de recursos privados, outros recursos, e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, quando for o caso. Nos termos exigidos pelo inciso 3, artigo 3º da resolução TSE 2367-2019, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterado, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira. Ante o exposto, acompanhando o parecer da adulta procuradoria, nego o provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que desaprovou as contas do recorrente, determinando a devolução de R$400 ao Diretório Municipal do Partido. É como voto, senhor presidente?
Como não? Como voto, o juiz Alexandre Banco Poço.
Eminente relatora, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Acompanho, sua excelência, relator.
Desembargador José Barbosa Trindade.
De acordo com a nova relatora, senhor
presidente. Juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
De acordo com o relator, presidente.
Como, doutor? Certo? Como voto o juiz Juliano Tano? Então, há unanimidade com o parecer negado o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Número 6 da pauta, recurso eleitoral 0600-466-81-2020 de Corumbá, 7ª Zona Eleitoral, recorrente Michele Martins Ramos, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, também de relatoria da juíza Monique Machiolo Leite, o parecer pelo desprovimento do recurso, eu passo a palavra, Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer.
Mantendo o parecer, passo a palavra, Sua Excelência, a relatora, juíza Monique Machado Leite.
Presidente, da mesma forma, eu vou fazer a leitura apenas da ementa. Recurso eleitoral em prestação de contas, pleito municipal, eleições 2020, candidata vereadora, ausência de abertura de conta bancária específica, artigo 8º da resolução TSE 2367-2019, indeferimento do registro de candidatura após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ da campanha. Falha que compromete a regularidade, confiabilidade e a transparência da prestação de contas e impede o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral. Desaprovação, recurso desprovido, sentença mantida. A abertura de conta bancária para movimentação de recursos privados na campanha é obrigatória, conforme se depreende do artigo 3º e 8º da resolução TSE 2367-2019. A ausência da abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira da campanha trata-se de falha grave, que por si só leva à desaprovação das contas, pois afeta toda a prestação e inviabiliza a fiscalização e balanço contábil. Ante o exposto, acompanhando o parecer da doutora Procuradoria, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que desaprovou as contas da recorrente. É como voto, senhor presidente?
Como não, obrigado. Como vota o juiz Alexandre Branco Poço?
Acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Também com o relator.
Desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Acompanho o relator.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
De acordo com a relatora.
Juiz Juliano Tanto.
Acompanho a relator.
A unanimidade com o parecer negado o provimento ao recurso no termo do voto da relatora. Aqui, eu acho que nós terminamos aqui a parte jurisdicional. Bom, senhor, nós não temos nenhum processo na parte administrativa. Apenas algumas informações. Como todos sabem, nós preparamos uma pauta em dezembro, tanto quanto diferenciada, com a finalidade de nós realizarmos 8 sessões. Então, essa semana, por exemplo, nós teremos segunda, terça, quarta e quinta-feira. Né? Na terça, quarta e quinta, às 9h da manhã. E depois, na sequência, nós temos marcado aí, né? O dia 6, dia 7, dia 13, dia 14, dia 15, dia 16. E aí, então, nós encerraremos dia 16. Só que surgiu uma portaria, o Tribunal de Justiça Mato Grosso do Sul resolveu baixar uma portaria adiando o feriado do dia 8 de dezembro para o dia 7 de janeiro. A ideia é muito boa, porque nós deveríamos retornar ao trabalho dia 7. E o dia 7 é uma sexta-feira, cai numa sexta-feira. Então, como o dia 8 é a metade de uma semana, eu acho que é terça ou quarta-feira, não tem como emendar nada, a ideia foi muito boa. E eu resolvi, então, seguir também essa medida do Tribunal de Justiça. E já baixei uma portaria hoje, adiando o feriado do dia 8 de dezembro para o dia 7 de janeiro. Com isso, nós temos 6, 7, 13, 14, 15, 16. Eu eliminei o dia 16. Por quê? Porque já estamos próximo do recesso. Então, nós vamos ficar com as sessões 1, 2, do mês de dezembro. 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15. Né? Daí nós encerraremos, certo? Então, fizemos essa mudança. Né? Eu creio que é uma mudança muito boa para nós. Né? Então, isso aí vai ser excelente. Nós vamos ganhar mais um feriadão, né? Um final de semana, né? Que nós tivemos que retornar. O Hard já estava preocupado, porque ele, segunda-feira ele entra de férias, né? Aí, dia 10, né? Ele fala assim, aí eu volto para trabalhar só na sexta-feira. Eu falei, porra, Hard, vou dar um jeito na sua vida. Bom, senhor, aqui, então, eu acho que essa informação já fica, então, ficam todos convocados para a sessão de amanhã, às 9 horas da manhã. Aí nós vamos receber agora, daqui a pouco, uma juíza do Tribunal Superior Eleitoral que vem aqui conversar conosco a respeito de uma resolução recente daquela corte em relação às zonas, as sessões eleitorais em presídio para os presos transitórios. É coisa que nós já fazemos. O Tribunal Regional Eleitoral já vem realizando. Mas nós vamos recebê-la porque ela vem aí com uma missão lá do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou recebê-la na presidência. Se alguém quiser participar, estar conosco lá, é uma satisfação. Nós vamos tomar um cafezinho e daqui a pouco vamos atender a juíza. Muito obrigado, Deise. Como não, vou passar a palavra à sua excelência, vice-presidente.
Eu estou retornando, né? Pedi para o pessoal da minha assessoria e do trabalho conosco lá para que trouxesse essa placa aqui, que é um símbolo, né, do trabalho da nossa corregedoria e que, na boa prática, nós, juntamente com os tribunais do Rio, São Paulo, Goiás e Distrito Federal, fomos agraciados com isso. E eu quero deixar bem claro que esse reconhecimento deve ser direcionado aos servidores, nossos bons servidores que tiveram esse trabalho, esse cuidado, mas, de alguma forma, reflete no nosso tribunal, né, e na corregedoria. Portanto, era isso que eu queria comunicar ao senhor.
Aliás, essa notícia nós tivemos numa sessão anterior, aí, quando estava o desembargador Sérgio. Mas, de qualquer forma, isso aí demonstra, né, a seriedade, a responsabilidade dos servidores da Corregedoria Geral de Justiça. Então, estão de parabéns todos os nossos servidores e também aqueles que administram a corregedoria, tanto do passado como do presente. Parabéns a todos e um abraço e próxima sessão amanhã.
Até mais.